informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias na Rádio Campo Maior. Dia Internacional da Juventude assinala-se hoje e Campo Maior dá entradas gratuitas nas piscinas municipais. Tiago Carlos exerce as funções de diácono em Montemoro Novo. Regras a cumprir nas viagens com animais de companhia dentro da União Europeia em destaque no Espaço Europa. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, sejam bem-vindos às notícias na Rádio Campo Maior. Hoje, dia 12 de agosto, assinala-se o Dia Internacional da Juventude. Para assinalar a data, o município de Campo Maior oferece a entrada nas piscinas municipais durante o dia até aos jovens com 30 anos. Wanda Alegria, vereadora na Câmara de Campo Maior, explica que basta mostrar o cartão de cidadão que comprova que as pessoas têm até 30 anos de idade.
Dia 12 assinala-se o Dia Internacional da Juventude e o município de Campo Maior, de uma forma simbólica para poder comemorar, pensámos que podíamos dar a entrada gratuita aos jovens campomaiorenses para frequentarem a nossa piscina. Então pusemos a entrada livre até aos 30 anos, porque acho que ser jovem não tem uma idade definida e então definimos o 30 por ser 30, mas não há... Acho que toda a gente tem um espírito jovem, mas pronto, definimos até aos 30 anos para poder usufruir do espaço. Continuamos a ter as medidas de segurança todas que nos são indicadas pela DGS, mas a nossa piscina é muito grande e conseguimos lá ter 200 pessoas ao mesmo tempo, acho que não vai haver problema.
Basta apresentar o cartão de cidadão à entrada?
Sim, e mostrar que é jovem até aos 30 anos.
Município de Campo Maior isenta de pagamento os jovens até aos 30 anos para assinalar o Dia Internacional da Juventude nas piscinas municipais. Cerca de 2 meses depois de ter sido ordenado diácono, o elvense Tiago Carlos exerce as suas funções com o cónego José António Moraes Palos nas paróquias de Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo, São Mateus e São Geraldo, no concelho de Montemoro Novo. Tiago Carlos refere-nos que tem sido uma experiência boa e que a maior mudança é deixar de exercer tanto o papel de aluno e começar a ter já alguma autonomia.
O facto de ser ordenado diácono já permite que também a minha entrega e o meu serviço às comunidades e concretamente às paróquias seja também um bocadinho diferente. Ainda não tive também muita coisa, porque também a pandemia não o permite, mas tenho estado por Montemor. O grande evento que tive como diácono foi a primeira vez, foi a pregação da novena de Nossa Senhora da Visitação, a padroeira de Montemor. Obrigou-me já também a uma mudança de mentalidade, de pôr em prática tudo aquilo que aprendi e partilhar também o dom da fé com as pessoas e com estas paróquias onde estou a colaborar. Obviamente que sou o mesmo, mas aquilo que muda é a nossa maneira de ver as coisas e também o nosso estilo de vida acaba por ser um bocadinho diferente, ainda que seja o mesmo, obriga-nos a uma vida de oração, também a uma entrega mais responsável. Vamos aprendendo, mas não tão já como aluno, mas também já eu próprio a fazer as coisas. E acho que a mudança significativa é essa mesmo.
O próximo passo na sua vida religiosa é a nomeação como pároco.
O primeiro passo costuma ser o diaconado, porque é mais ligado ao serviço e obrigatoriamente faz parte também do presbítero, ou seja, do padre. Agora, por norma, costuma ser um mínimo de 6 meses, é um interstício de 6 meses, mas pode ser mais. É um tempo também de preparação, também para exercer este ministério do diaconado e depois ser ordenado padre, que é um serviço mais concreto na questão da Eucaristia, na questão da confissão, na questão de um atendimento mais específico. O facto de viver, porque vivemos na mesma casa, de viver com um padre e ir fazendo as coisas, mas ter sempre alguém por trás que, se a coisa correr mal, consegue sempre tapar algum buraco, é um descanso. Obviamente que isso também deve criar em mim um sentido de maior responsabilidade, mas é bom, porque aprender sempre com alguém que tenha mais experiência ajuda-nos também a crescer. Por muito tempo que a gente esteja no seminário e empreendamos muitas coisas, só na prática é que acabamos por perceber como se faz, muitas vezes errar.
Tiago Carlos tem 27 anos e refere que todos aceitaram muito bem a sua decisão de ser padre.
Da parte dos meus amigos e, em geral, da minha família, sempre fui muito acolhido na minha decisão. E até de amigos meus, e tem muitos que até não têm uma grande prática religiosa, de ir à missa, de participar na vida cristã, entenderam sempre muito bem por isto, porque viram que eu estava feliz e que nunca tive problema de falar daquilo que ia sentindo, tanto no seminário, tanto agora em Montemor, e ficaram todos muito felizes com este passo. Dentro do possível, tive muitos amigos na minha ordenação, que apesar de se calhar aquilo, eu pensava, epá, isto, 2 horas, porque é uma celebração mais longa, para eles deve ser uma seca. Mas o que é certo é que não, e gostaram de participar, por isso mesmo, pela amizade que nos une e de saber que é uma escolha minha e que estou feliz nela. É claro, não é assim uma escolha muito normal nos tempos que hoje correm, mas por ser, cá está, por ter esta questão de realização, da felicidade, eles entendem muito bem.
Optar por uma vida religiosa leva a muitas mudanças na vida de um jovem. Tiago Carlos refere que quando tomou esta decisão, teve que perceber que a paróquia em que estiver vai ser sempre uma prioridade.
Se queremos ser verdadeiramente padres, ou no meu caso diáconos, obriga-nos também a ter sempre em primeiro lugar as pessoas, ou seja, a paróquia, do que às vezes até as coisas que mais gostamos. Obviamente que tenho os meus tempos de lazer, de tudo mais, estar com os amigos. Agora, por exemplo, se estou numa paróquia, a paróquia está em primeiro lugar e é impossível desassociar a minha vida da paróquia. Ou seja, não posso dizer eu das 9 até às 5 da tarde estou na paróquia, depois saio. Depois tenho férias. Obviamente que os tempos de descanso são importantes e acontecem, mas a paróquia obriga sempre a estarmos preocupados, a saber o que é que podemos fazer, a acompanhar, seja nos funerais, seja em tudo.
Tiago Carlos, além das funções de diácono, foi recentemente nomeado diretor adjunto dos departamentos da Pastoral das Vocações e da Pastoral dos Jovens. São algumas as regras que devem ser respeitadas na hora de viajar para um outro país da União Europeia com um animal de estimação, como um cão, gato ou furão. Apesar de fáceis, revela Ana Pereira do Europe Direct Alto Alentejo, na edição desta semana do programa Espaço Europa, estas regras dizem respeito, entre outros, ao facto do animal ter chip e recebido a vacina contra a raiva.
As regras são muito fáceis, mas existem efetivamente algumas regras que é preciso ter em conta cada vez que viajamos então com os nossos animais de companhia. E aqui eu estou-me a referir ao que está regulamentado nesta situação específica, animais de companhia como os cães, gatos e furões. Depois existem também outras regras específicas para cada outra raça, mas para isso então eu sugiro depois também que haja aqui uma leitura atenta da informação que nós vamos deixar. Mas para estas situações, cães, gatos e furões, eles podem efetivamente circular connosco dentro da União Europeia, mas têm que cumprir aqui as seguintes obrigações, portanto, ter o chip, que também é uma coisa que já por si é necessário também no nosso país, portanto, ter o chip, ter sido vacinado contra a raiva.
Em alguns países, adianta Ana Pereira, é ainda exigido um tratamento contra uma ténia em específico, assim como o passaporte europeu de animais de companhia válido.
Existem também alguns países que podem exigir um tratamento específico contra uma ténia muito específica, portanto, o caso da Finlândia, Irlanda, Malta, Noruega, Irlanda do Norte, exigem também que, se formos para esses países, haja um tratamento específico contra uma ténia que eles consideram importante, e para todos os países dentro da União Europeia ter o tal passaporte europeu de animais de companhia. Este passaporte europeu, portanto, é um modelo normalizado que tem já informação sobre a descrição do animal, o código do chip, o registro da vacinação contra a raiva e, portanto, é um documento que é emitido por veterinários autorizados e, sem ele, convém lembrar que não se pode viajar com o animal de companhia sem ter este documento, que é importantíssimo.
As regras a cumprir nas viagens na União Europeia com os animais de companhia estão em destaque esta semana no programa Espaço Europa, para ouvir ao 12:30 e às 16:30. A meteorologia para hoje aponta para céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, pequena subida da temperatura mínima. Campo Maior conta com mínima de 19, máxima de 38. Elvas, mínima de 20, máxima de 39. Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 35. E assim terminamos as notícias na Rádio Campo Maior. Tenha uma ótima quinta-feira.
Informação regional.